No episódio dessa semana do Tecnicalidade,
a disputa da Epic contra a Apple e o Google.
Falem Snapdragon coloca 1 bilhão de Androids em risco.
E o InstaFloss, o substituto do fio dental.
Tudo isso e mais você ouve agora, nos mínimos detalhes. E sem cáries.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez.
E eu sou Rafael Silva.
E aí, senhor Rafael, como é que o senhor está essa semana?
Estou bem, estou já de férias faz alguns dias,
nice.
Aliviado, e estou aqui gravando podcast com vocês. Estou de férias de um podcast, mas não do outro.
Pois é,
pra você estamos bem. Aí entregando conteúdo para a internet, para que a internet receba este conteúdo nos seus ouvidos e faça o que quiser com eles.
Adorei, foi bastante, bastante inspirador o seu discurso, Rafael, parabéns.
Eu quero ouvir algum remix do nosso podcast em algum momento. Espero que alguém faça. Não vão fazer, mas...
Um dia talvez, né? Se a gente for grande o suficiente, alguém faz.
Assim espero.
Pois é. Mas essa semana a gente tem algumas coisas muito, 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 muito grandes para comentar, né? Um assunto em específico que dominou as últimas 2 semanas. Então vamos começar logo essa bagaça. Tecnicalidade está no ar, né?
Vamos lá.
Bom, a coisa enorme, assim, gigantesca que aconteceu nessas últimas 2 semanas, se você não está vivendo debaixo de uma pedra, né, você já sabe o que, que é que a gente vai falar, que é a batalha da Epic contra a Google e a Apple. A Google não, né?
Diga-se de passagem, uma batalha épica.
Uma batalha épica, eu sabia que você ia fazer essa piada.
É obrigatório, tá no meu contrato.
eu deixei pra você, deixei prontinho pra você.
Justo.
É uma batalha de 3 gigantes, né? A gente sabe que a Epic é uma empresa multibilionária, a Apple é multitrilionária e o Google é multibilionário também. Então, 3 empresas muito grandes que estão disputando aí essa situação. E o que aconteceu, né? O que rolou? Vamos fazer uma timeline aqui, né? Em 13 de agosto, né, exatamente uma semana da data da gravação desse podcast, né, o Fortnite atualizou para você poder comprar os V-Bucks, que são a moeda lá do jogo, né, a moeda interna, sem você passar pelo sistema de pagamentos da Apple e com algum desconto. Então, o sistema de pagamento da Apple, para quem não sabe, já os desenvolvedores são obrigados a utilizar isso se eles forem oferecer compras in-app, né, dentro do aplicativo deles. Tem algumas exceções, mas no geral, né, para você oferecer isso, você tem que passar pelo sistema da Apple, e a Apple, obviamente, morde aí 30% do valor dessa compra. Né? E o que o Fortnite fez? Foi lá e meteu a opção de você pagar sem passar pela Apple, e você tem um desconto, né, esses 30% de desconto em cima do valor que a Apple pegaria pra ela, né? E a Apple, obviamente, não ficou nada feliz com essa situação, né?
Por que será, né?
Pois é, e o que eu acho mais engraçado dessa história toda, pra ser bem honesto, assim, é que foi muito do nada. Foi, tipo, tudo bem, a gente sabe, a Epic já teve alguns problemas no passado e já reclamou tanto da Apple quanto do Google por conta dessas práticas, mas ninguém estava esperando por isso, né? É um momento que ninguém estava cogitando que isso fosse acontecer, e aí veio a Epic e soltou essa atualização, né?
Mas vamos lembrar uma coisa.
Sim?
Vamos lembrar que o CEO da Epic, ele estava reclamando disso no Twitter pessoal dele, né? É o Twitter pessoal dele, mas ele estava reclamando disso desde 2017, sabe? Tem uns anos ali que ele está enchendo o saco de todo mundo da Apple e do Google, falando que não deveriam ser tão altos assim esses cortes aí de porcentagem das transações.
Pois é, e é bizarro que foi, né, ele podia ter feito alguma coisa na época, ele podia ter feito alguma coisa no passado, ano retrasado, mas chegou agora em 2020, que todo mundo quer jogar Fortnite, né, porque tá dentro de casa,
né?
E não pode agora. a Apple, logo a seguir, né, no mesmo dia, tirou o Fortnite da App Store, né, e ela soltou um statement, né, falando, abre aspas, pra Apple aqui. Hoje a Epic Games deu o infeliz passo de violar as guidelines da App Store, que é aplicada igualmente para todos os desenvolvedores e criada para manter a nossa loja segura para nossos usuários. Então, assim, né, já começa... Enfim, deixa
eu... Vamos colocar um ponto no igualmente e vamos parar um pouquinho e rir. Igualmente. Não.
Pois é. A Apple tá forçando muito a barra. O Tim Cook tá forçando muito a barra nesse sentido. Né? Até quando rolou a audiência das Tech Giants no Congresso lá dos Estados Unidos. É, ele falou a mesma coisa e é uma mentira. É simplesmente uma mentira. Uhum. Não tem outra forma de colocar. Né? Ele tá mentindo quando ele fala isso. Pois é. A Apple continua, né, falando no statement dela, abre aspas de novo aqui. A Epic já tem aplicativos na App Store há mais de uma década, tendo se beneficiado do ecossistema da App Store, incluindo suas ferramentas, testes e distribuição que a Apple provê para todos os desenvolvedores. Então, basicamente, o argumento da Apple é tipo... Você já ganha muita coisa de graça. A gente tem que tirar dinheiro de algum lugar, me dá esses 30%. Né? Porque, e foi...
Não brinca.
É, e foi basicamente também um argumento que eles usaram com o Rei, não é? Com aquele aplicativo de e-mail do Basecamp. Porque eles simplesmente falavam, tipo, olha, o Basecamp nunca deu nada pra gente e a gente, né, nunca reclamou. Né? E a gente deu um monte de coisa de graça pra vocês. E tipo, oi, né? Ok, né? Moving on. Logo a seguir, né, imediatamente depois que a Apple soltou esse statement, a Epic já lançou um vídeo, né, chamado 1980 Fortnite, que em inglês fica melhor, né, mas a ideia era fazer uma vibe do comercial icônico da Apple de 1984, mas dessa vez com a temática do Fortnite, né, com uma hashtag, né, pra inflamar a galera nas redes sociais, hashtag FreeFortnite. E abriu já um processo contra a Apple, já meteu o processinho na Apple. Então, obviamente, né, já deu para perceber claramente que não foi um ponto sem nó, né? Eles já estavam esperando a retaliação, eles já meteram logo a papelada para cima da Apple.
O pessoal do marketing, eu acho muito legal que, tipo, teve com certeza uma reunião do pessoal do marketing com o pessoal do jurídico falando, gente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos pegar o vídeo, vamos pegar o processo, tudo mais, vamos juntar tudo, e é isso aí, vai ser sucesso no dia. E foi. Tipo, a Apple caiu, mordeu a isca e é isso aí.
Nossa, muito. Foi surreal quanto ela mordeu a isca. E logo quando saiu, né, o processo, a Apple botou os papéis do processo, acho que era um PDF de 60 e tantas páginas, botou isso no Twitter, disponível para qualquer um que quisesse ver. E eu queria ler um pedaço, né, desse processo.
Por favor.
Porque ele diz assim, abre aspas. A Apple mantém um poder de monopólio no mercado de distribuição de apps para iOS, o que previne essa distribuição de apps através de outros métodos que não a App Store. E previne desenvolvedores de distribuir App Stores competidoras para usuários iOS. Fecha aspas. Então, com essa linha, você já fica claro qual é o intuito da Epic, né? Eles querem que a Apple abra mão da App Store, não é? Permita que tenham outras App Stores, que nem tem no Android, não é? E que eles possam fazer o deles por ali e fazer o pagamento por ali para eles receberem todo o dinheiro e a Apple que se dane, né? Tirar o corte dele.
A polícia aí chegando para pegar a Epic, a Apple, todo mundo, vamos lá. Todo mundo preso.
Pois é, foi muito time bom.
O time foi perfeito.
Agora, ainda no mesmo dia, tá? Isso tudo no dia 13 de agosto. Então, você imagina, a galera... Meu, eu só sei que quando rolou esse negócio, eu tava acho que trabalhando, nem sei o que eu tava fazendo, mas eu sei que eu parei absolutamente tudo pra ver, peguei a pipoca e fiquei olhando, né? Pra ver o que ia dar. Porque no mesmo dia, a Epic lançou a mesma atualização pra Play Store, né? No Android, e foi removido na mesma, abrindo um processo contra o Google também por isso. Por retirar os 30% dos aplicativos, das compras de aplicativos. E além disso, né, nesse processo, a Epic também diz que o Google forçou a OnePlus e outras fabricantes Android a quebrar um acordo que eles fizeram com a fabricante, onde teria um launcher especial de Fortnite pré-instalado no celular. Né? E ele simplesmente, o Google falou, olha, não vai rolar assim, não faz. Falou para a OnePlus, né, no caso, não vai rolar, não faz, porque senão... Né? Pode rolar um negocinho aqui para vocês, pode ficar mais difícil para vocês conseguirem acesso ao Android e aplicativos do Google, não é, lindos? Então, assim, né? Forçando, né, a coisa, tá?
Você acha?
Realmente uma coisa bem de máfia mesmo, né? É bem, bem surreal. No dia seguinte, né, aí já no dia 14, aí podemos já esperar um pouquinho, né, o CEO da Epic, né, o Tim Sweeney, comentou um pouco da questão no Twitter pessoal dele também, né, dizendo que não é por causa do dinheiro, vamos dar boas gargalhadas também por causa disso, né, porque claramente o cara quer mais dinheiro, não tem outra explicação, né, pra isso. Mas ele diz que a Epic está, e abre aspas para a parte do tweet dele, lutando pela liberdade mínima de todos os consumidores e desenvolvedores. Fecha aspas. Então, assim, né? Tá querendo botar uma capa bonitinha por cima do processo para ganhar mais dinheiro, né? Ele ainda comentou no Twitter, né? Abre aspas aqui de novo para ele. A gente está lutando pela liberdade das pessoas que compram smartphones de instalar aplicativos das fontes que eles quiserem, liberdade para os criadores de apps de distribuírem esses aplicativos como quiserem e a liberdade para que ambos possam fazer negócio diretamente. Então, né, de novo, tentando colocar a capa bonitinha por cima do processo. Pulando para o dia 17 de agosto, essa semana, né, a Epic diz que a Apple ameaçou cortar o acesso a ferramentas de desenvolvedores como retaliação à situação toda, né, que a Epic criou dentro de 2 semanas. Então, com essa exclusão, outros desenvolvedores, né, vão perder acesso, por exemplo, à Unreal Engine, que é usada para criar outros jogos, alguns desses, inclusive, que são parte do Apple Arcade, né? Então, provavelmente, esses aplicativos parariam de funcionar, não é? Pelo menos é a teoria que todo mundo tem colocado aqui. Então, né, a Apple virou e falou, ah, você não quer brincar pelas minhas regras? Então sai do meu parquinho, né? Não vou te dar mais nada, não vou dar absolutamente nada. Que é...
Pegou a bola e já era.
Pois é, é assustador, assim, né? É realmente um movimento de retaliação sem... Não tem nem o que questionar, não é? A Apple meteu o pau aqui e claramente também tá dando um tiro no próprio pé, né? De certa forma. Com essa exclusão também da parte do acesso a ferramentas desenvolvedores, ficaria quase impossível da Epic poder distribuir aplicativos para Mac, né? Então não daria para trazer o Fortnite para o Mac. E para iOS ficaria completamente impossível, porque não tem como eles distribuírem de outra forma, senão pela App Store. No Mac ainda daria para fazer por fora, né, se o aplicativo fosse assinado, mas eles não conseguem assinar porque não tem acesso às ferramentas da Apple. Então, né, fica esse vai e não vai. E a Apple comentou sobre essa decisão, né, que eles tomaram ao The Verge, né? E aí abre aspas de novo aqui para a Apple. Nós queremos mesmo que a empresa se mantenha como parte do programa de desenvolvedores da Apple e mantenha seus aplicativos na App Store, no caso a Epic, né? Eles querem que esteja no programa de desenvolvedores. O problema que a Epic criou para eles mesmos pode ser facilmente remediado se eles enviarem um update para o app que reverta as mudanças e cumpra as guidelines que eles aceitaram e que se aplicam a todos os desenvolvedores. De novo, batendo na tecla dos desenvolvedores, né? Então, fecha aspas. Claramente, né, dá pra ver aqui, por essa fala, dá pra perceber, tipo, olha, a gente tirou isso aqui de você, a gente não quer fazer isso, a gente tá se sentindo mal de fazer isso, mas olha, faz o seguinte, tira esse negocinho aí que você botou e a gente resolve o problema, não tem estresse, não vamos ficar brigando por causa de coisa boba, né? É basicamente isso que a Apple tá falando, e é surreal.
A gente vai desquebrar suas pernas.
Pois é absurdo, é uma situação que tá tão surreal, tá tão num nível, a coisa chegou num nível que eu não consigo entender mais, não é, o sentido do que a Apple tá fazendo, né? Tipo, mano, é melhor pegar, forçar os 30% agora e se ferrar depois com uma regulação, não é? Ou vocês darem uma mexida aí na regra só pra deixar a Epic feliz, não é? Tipo, não necessariamente só pra Epic, né? Mesmo que seja pra outros desenvolvedores. E não causa tanto problema quanto eles podem ter com uma regulação do Congresso americano. Porque isso provavelmente vai acontecer, né? Do jeito que a Apple tá lidando com essa situação, provavelmente isso vai chegar nesse nível, né? É claro que a gente... Eu, pelo menos, eu espero que a Apple... faça alguma coisa a respeito, né? Seja de um lado ou seja de outro, seja forçado ou seja de uma forma mais tranquila, né? Nos próprios termos dela. Mas se eu tivesse dentro da Apple, meu, eu estaria falando, pelo amor de Deus, resolve esse problema. Não tira, bota 15%, dá um jeito, se vira. Não vou ficar com essa bucha aqui, porque senão vai dar problema no futuro, né? E não parece que a Apple quer fazer... Sei lá, ela quer só fazer birra, né? Claramente.
É teimosia da Apple. É o típico... É típico da Apple ficar um pouco nessa defensiva, sabe? Nessa teimosia. Eu acho que tem várias facetas, assim, desse problema que a gente pode explorar. Um deles é realmente essa teimosia da Apple de falar, olha, não as regras se aplicam pra todo mundo, a gente sabe que não é verdade. Tem aplicativos da China, por exemplo, que a Apple permite que façam outras coisas que nem todo mundo pode. Tem aplicativos famosos que, tipo, o Facebook fazem coisas que a Apple permite e que nem todo mundo pode. E que é realmente mentira, sabe? Eles não... Obviamente, a Apple não vai admitir, mas eles fazem. Tem a parte da segurança, que eles dizem que a gente aprova os aplicativos pra ter, né, pra garantir a segurança e tal. E meu, é a coisa mais idiota do mundo, porque... Já existem formas de você distribuir seguramente aplicativos no iOS. O Test Flight tá aí pra mostrar que isso é possível. Tem como distribuir por meio de programas beta, com instalações por outros meios, enfim. A Apple quer controlar, sabe? É o espírito da Apple tentar controlar tudo. Isso sempre foi algo central no esquema de negócios dela. E quando isso é desafiado... A Apple vai barrar, vai bater o pé e falar, não, o nosso jeito é o certo e a gente vai tentar fazer assim. E, meu, no final das contas, quando você domina o mercado da forma como a Apple tá dominando e não garante a ampla concorrência de aplicativos, por exemplo, de lojas, por exemplo, num dispositivo, você vai ser forçado a fazer uma coisa que você não quer. Sim. E é esse, no final das contas, que vai ser o resultado. Pode ser que, tipo, valha só nos Estados Unidos, mas a Apple vai ser forçada a fazer, por exemplo, o que a Microsoft fez com o Internet Explorer. Você lembra? Quando o Internet Explorer dominava, tipo, 90% do mercado de navegadores, e aí quando a União Europeia forçou eles a falar, ó, assim que você abrir o Windows, você tem que selecionar um dos quatro navegadores, você vai dar a opção Microsoft no Windows, aí dá pra você instalar quatro desses navegadores, um desses, pode ser o Internet Explorer, pode ser o Chrome, pode ser... Enfim, porque você domina o mercado completamente. E no final das contas, o Google agora tá dominando o mercado, né? Só que o Google não fabrica... enfim, tem vários problemas essa faceta e no final das contas pode ser que a Apple seja forçada a fazer uma coisa que ela não quer porque ela tá tentando controlar e no final das contas vai ter que fazer, sabe? Por bem ou por mal, acho que ela, no final das contas ela vai ser forçada a fazer uma coisa, vai ser forçada a abrir o iOS para mais lojas e vai demorar um pouco porque o sistema de legislativo nos Estados Unidos tá, né? Um pouco lento por causa do coronavírus e tem eleições americanas. Esse não é exatamente o motivo, um problema principal para ser olhado no momento. A economia também tá meio cagada. Mas eu acho que eventualmente, daqui a um ano, dois, três anos, a Apple vai ter que abrir. Não tem como. Sim. Eu acho que eles estão tentando forçar o máximo que puder, tipo, continuar com esses 30%, até o máximo que eles conseguirem. Pra depois... Ah, tá, tudo bem, a gente abre agora, porque a gente não precisa mais de 30%. Agora a gente tem outros negócios pra poder pegar o dinheiro de outros meios, sabe? Então, eu só tô esperando. É inevitável.
É, e...
assim como o Thanos, o corte na Apple é inevitável.
É, então, e existe também... Existem argumentos, né, de outras pessoas que falam que... a Epic não reclama, por exemplo, com a Microsoft, não reclama com a Sony, né, ou com a Nintendo, que pega também, tem os seus cortes, né, dentro das lojas delas, né, e só essas lojas conseguem distribuir aplicativos como Fortnite e outros jogos, né, como a PSN Store, como a loja da Xbox, né. O argumento da Epic, né, só para botar aqui os dois lados, é que um celular é um dispositivo multifuncional, né? Você faz um monte de coisa e é um dispositivo essencial. Um console de videogame, não. Não necessariamente, né? E eles também argumentam que a Microsoft e a Sony já vendem esses consoles num nível, num preço tão baixo, né, que é só o preço de custo mesmo. Então eles precisam ganhar o restante do dinheiro de outra forma, enquanto a Apple está sendo apenas gananciosa, né, nesse sentido, porque eles já fazem muito dinheiro da forma que eles trabalham hoje. E assim, existem outros argumentos, né? Eu meio que concordo com isso, eu vejo isso de uma forma bem... que faz sentido, né? Porque, meu, o iPhone, um dispositivo Android, são dispositivos que viraram realmente extremamente importantes na nossa vida. Não tem como você viver sem um dispositivo desse, né? Pelo menos no mundo de hoje não dá. Então... É bastante prejudicial da Apple fazer esse tipo de manobra. E eu quero que a Apple se dê conta do quão prejudicial é, porque eu gosto da Apple, gosto da empresa, gosto da forma como eles trabalham, mas não desses lixos, entendeu? Desses negócios, dessas besteiras, dessas coisas que realmente vai acabar acontecendo exatamente o que você falou. Vai chegar num ponto de Microsoft, vai chegar num ponto de obrigar a meter outras app stores lá dentro. Não sei exatamente, eu não tenho muito uma opinião de qual seria a melhor solução aqui, mas se você diminuísse para 15% o corte, né, embora não seja esse o principal problema, já segurava a onda de muita gente, entendeu? Já deixava muito mais gente feliz, né? E aí você não precisaria lidar com os outros problemas que vêm junto com essa questão, né? Então seria muito mais fácil para a Apple lidar com isso e tomar esse dano agora, né? E tentar reverter de outras formas do que virar e falar que não e bater perninha.
Esse não é o estilo da Apple. Bom, é isso. Vamos para a próxima pauta?
Vamos lá.
Uma falha muito severa foi encontrada em processadores Snapdragon. Essa falha pode deixar mais de 1 bilhão de Androids vulneráveis. Parece que essa é uma manchete recorrente aqui no Tecnicalidade. Acho que eu já devo ter falado algumas vezes de vulnerabilidades envolvendo Androids. E essa é a vulnerabilidade do ano. Porque pela quantidade de aparelhos que ela afeta, eu diria que é um pouquinho severo. O que você acha que é um pouco severo, seu Rodrigo?
Não, imagina, severo. Quase nada.
Só 1 bilhão de Androids. Essa é a conclusão de pesquisadores da empresa de segurança Checkpoint. Eles descobriram uma falha no chip de DSP, ou Digital Signal Processing, um dos conjuntos de funções no Snapdragon. O Snapdragon, para quem não sabe, ele é um SoC, um System on a Chip. É um multiprocessador que contém dentro dele CPU, GPU e vários outros componentes. Existem vários System on a Chip no mundo, e o Snapdragon é o mais amplamente usado, que é da fabricante Qualcomm, é o mais amplamente usado no Android. Inclusive, no mercado americano, se não me engano, 90% dos Androids vendidos nos Estados Unidos tem um chip Snapdragon. É chip pra cacete. Então, quando você descobre uma vulnerabilidade séria num chip Snapdragon, ela afeta bastante aparelho, inclusive aqui no Brasil. O DSP é um desses componentes, né, do System on a Chip, do Snapdragon. Ele é responsável por processar no Android coisas como carregamento, né, da bateria, funções multimídia, como áudio, vídeo, etc. E em alguns aparelhos até a realidade aumentada. Então o DSP, ele é basicamente uma caixa preta, segundo os pesquisadores, porque você não consegue acessar diretamente as instruções dentro dele. Você consegue usar uma SDK para construir coisas que vão rodar nele. Obviamente, isso é um dos grandes segredos da Qualcomm, né? Porque se eles abrissem a arquitetura de todos os seus chips, todo mundo ia copiar e não ia precisar mais da Qualcomm. Então, para que ter Qualcomm para que ter Snapdragon, se todo mundo pudesse ver? Assim como Intel, AMD, ninguém revela a arquitetura dos seus chips. Enfim, só a Qualcomm que tem, né, o esquema, o desenho completo do DSP, e ainda assim foi possível encontrar falhas severas. O ataque que eles estão descrevendo aqui, o pessoal do Checkpoint, eles escrevem como um ataque que envolve 400 vulnerabilidades diferentes. Então tem 400 problemas nesse chip.
Tá preu.
E ele pode ser executado no momento que o usuário abre um vídeo ou baixa um aplicativo inseguro que é processado pelo chip DSP. E dentre as coisas que essa falha permite está extrair fotos e vídeos armazenados no celular. É um pequenino problema. Monitorar a localização do celular. Então, só o sinal de GPS, né? Pra descobrir onde você está, tipo, tranquilo. ouvir áudio do microfone. Também pequenino problema aí. E pode até travar completamente o celular, o que eu acho que... Tudo bem, se você tá lá, você é o hacker das galáxias e invade um Android com isso, e você pega os dados, pega a localização, ouve a conversa secreta que a pessoa tá tendo, e a última coisa que você quer fazer é, tipo, travar o celular pra pessoa não usar mais, e aí você perde o acesso e tal. Não é muito inteligente. Mas existe essa opção ali na sua caixa de ferramentas de hackers. E dependendo da forma como o ataque é realizado, o chip pode permanecer infectado e escondido do sistema, o que é ainda pior.
Pois é.
Porque se você infecta o chip de uma certa forma, o sistema não vai detectar que ele tá infectado. Então, é uma coisa...
Ou seja, boa sorte.
É uma coisa muito séria. Segundo o Checkpoint, essa falha foi denominada por eles de Aquiles. Tira meu chapéu pro pesquisador que deu essa nomenclatura maravilhosa de Aquiles. E esse conjunto de vulnerabilidades do chip foram reportados de forma segura e responsável para a Qualcomm. As pessoas não sabem, né? Mas, tipo, existem formas de você liberar, você falar sobre vulnerabilidades de segurança, né? Existe a forma irresponsável, que é, tipo, postar no Twitter, olha só, todo mundo aqui, olha, encontrei essa falha maravilhosa, vai lá explorar, vai... Façam seus testes. Que, né, é bem irresponsável. Principalmente se for, tipo, uma falha em um dispositivo muito usado. Tipo, por exemplo, um iPhone. Existe a forma responsável de você relatar uma falha. Que é falar pra empresa. Olha, empresa, lindinha, bonitinha. Tem um probleminha aqui no seu chip.
Pega esse rolê e resolve
esse bagulho aqui. E, obviamente, eles fazem isso também. Porque muitas empresas oferecem recompensas monetárias quando você encontra uma falha séria. Eu aposto que o pessoal da Checkpoint deve ter recebido aí uma compensação, nem uma graninha. Se não me engano, a Apple, até no final do ano passado, eles aumentaram o que eles chamam de Bounty Program, que é o programa de caça aos bugs. Então, se você relata um bug para a Apple de forma segura, de forma responsável para elas, dependendo da severidade do bug, eles te pagam até, acho que $100,000 por aí.
Opa.
E se você, por exemplo, conseguir acessar os dados de um iPhone sem colocar o código, meu, se você consegue acessar isso, eles te pagam uma grana fundida. Uma grana top.
Quero. Vou virar hacker.
A Qualcomm, por sua vez, disse já ter analisado, liberado para o Google, para as fabricantes, né, um patch que corrige essas vulnerabilidades. Aí o Ars Technica, o pessoal do Ars Technica, que de onde eu estou usando como fonte, perguntou para o Google, né, quando que esse patch vai estar disponível para Android? Aí o Google falou, então não, não, você tem que perguntar pra Qualcomm. Então, teve meio que um telefone sem fio aí, rolou alguma treta entre os dois, não entendi direito.
Deixa, não deixa, leva, deixa pra lá. Aí,
basicamente, o bottom line é, não se sabe quando esse patch vai estar disponível pra Android. Como várias fabricantes liberam updates de forma esporádica, sem dizer quando, ou sem realmente falar, te dar uma estimativa, cada uma vai... liberando aos poucos. Para tranquilizar os usuários, no entanto, a Qualcomm diz que não há nenhuma evidência de que essa vulnerabilidade já está sendo explorada no mundo, e alerta que os usuários baixem somente aplicativos e conteúdos de lojas confiáveis como a Google Play Store. Não resolve o problema, Qualcomm.
Não resolve em nada, mas tudo bem, né?
Sendo bem sincero, eu acho que não resolve. E eu falo assim, eu sou crítico da Apple também, mas eu sou crítico do Android bastante, porque por mais que seja uma plataforma aberta, por ser amplamente usado, é mais fácil de você encontrar vulnerabilidades em chips do Android, que, né, por essa natureza. Mas eu não acho que a gente tem que se assustar muito. Tipo, tudo bem, a falha afeta 1 bilhão de aparelhos Android no mundo. Mas até você conseguir explorar, até você encontrar... Justamente porque é uma falha que não foi liberada... para todo mundo, foi divulgada de forma responsável para fabricante. É um pouco do tipo, nossa, isso é fascinante de se ver, mas ninguém vai explorar essa falha assim, sendo bem, tipo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me deixa um medo, tipo, existem 1 bilhão de aparelhos Android no mundo que estão vulneráveis. Nem todos desses 1 bilhão vão receber update de segurança mais.
Sim.
Sabe? Alguns deles estão no Android 5, vai, Android 6... E não estão recebendo mais updates. E aí? Como é que eles ficam? Não ficam, né?
Como é que
ficam vulneráveis? Devem ter outras vulnerabilidades dessa. Deve ser mais uma da pilha. Provavelmente mais severa, no caso. É por isso que eu, tipo, nesse aspecto eu até gosto um pouco da Apple mais do que do Android, porque eles liberam update de segurança com frequência até para aparelhos antigos. O meu iPad mini, que é de 2017... O iPad mini de quando? 2016. Enfim, é a primeira versão do iPad mini. Faz muito tempo, ele tá com o iOS 12. Ele recebeu update mês passado de segurança, sabe? Pra corrigir vários bugs de segurança do iOS. E é um aparelho que já tá aí no mercado faz anos. Então, nesse aspecto, pelo menos, a Apple consegue bater um pouco de frente com o Google. E o senhor, seu Rodrigo?
Ah, bate muito de frente, né? Não tem muita história com a Apple, né? Acho que ajuda muito o fato deles terem o controle de tudo, né? Pra, nesse sentido, ajuda, né?
Em contradição à nossa isso. Pauta passada, nesse ponto aqui é legal.
Pois é, exatamente. Assim, realmente, é uma falha enorme, não é? Dá pra perceber claramente que, né? A coisa talvez demore um pouco pra chegar pro Android, mas vai chegar, né? Eventualmente... Alguém vai se resolver aí, seja Qualcomm, seja o Google, vai se resolver aí, vai efetivamente soltar uma atualização. E eu espero, né, que os fabricantes adotem e tragam isso o mais rápido possível para as pessoas poderem ficar seguras, né? Mas a gente sabe que não acontece com todo mundo, né? Mas, enfim, é aquela coisa. Bugs acontecem, falhas acontecem. Não numa escala tão grande, normalmente, né? Mas é normal, vai acontecer, não tem muito o que fazer. É se prevenir, software bom é software atualizado.
Num título muito bom.
Qual o título?
Bug ocorre, falha acontece, feijoada. Não? Não? Não?
Não.
Tudo bem.
Não.
Tentei.
Não. Se você quiser usar, tudo bem.
Se não ocorrer nenhum melhor, a gente usa esse. Mas a inspiração foi sua fala, viu?
Tá vendo? Me sinto honrado por isso.
Então nos honre indo pra próxima pauta.
Vamos. Essa semana a gente teve novidades aí com relação ao Microsoft Surface Duo. Pra quem não sabe, não conhece ou, enfim, já... ouviu falar, mas não lembro o que é. O Microsoft Surface Duo é a aposta da Microsoft nos dobráveis, né? Mas que não é bem um dobrável assim, né? Ele dobra. Isso você não pode negar,
olha,
ele dobra.
Todo celular agora, dobra, alguns uma vez só, tá bom?
Exatamente. Exatamente. Mas esse celular da Microsoft não é igual um Galaxy Fold ou um Galaxy Z Flip, não é? Ele não é um pedaço, né, único que se dobra no meio ou alguma coisa do gênero. Eles são duas telas em separado, né, que tem um mecanismo de dobra no meio. E parece que ele já vai chegar nas mãos de consumidores. Nas mãos de consumidores dos Estados Unidos, né, pra ficar bem claro. Porque só lá nos Estados Unidos que a pré-venda já começou. Né? E lembrando também que não tem nenhuma tela do lado de fora nem nada disso, é realmente um tablet dobrado, não é? Digamos assim.
É um livro digital.
Um livro digital, exato. Acho que eu gosto mais da tua analogia, Rafael. Muito obrigado.
De nada.
E ele vai chegar, né? Vai ter o lançamento, tá com o lançamento previsto, pelo menos, né? A Microsoft anunciou para o dia 10 de setembro. E o preço eu já falo qual vai ser, não é? Primeiro deixa eu passar aqui as especificações do produto. Ele vai ter duas telas, né, internas, no caso, separadas, de 5.6 polegadas OLED, né, então as duas em separado, com 1.800x1.350 de resolução. As duas juntando, né, a resolução das duas, fica 2.700x1.800, o que é bastante grande, né, um tamanho bem razoável. Ele vai ter também Gorilla Glass, não é? Óbvio, porque vai ser vidro, não precisa dobrar, né? O vidro não precisa dobrar, então é bem tranquilo. E ele vai ter o Snapdragon 855, então meio que uma tendência, né, dessas primeiras versões de dispositivos dobráveis, né, vir com um chip mais antigo para segurar a onda, talvez porque eles já estavam planejando isso há muito tempo e só conseguiram o chip 855 e agora não tem muito tempo para alterar isso, né, precisa alterar projeto ou qualquer coisa assim. Vai ter 6GB de RAM, que é um pouquinho preocupante, dado que ele roda Android, né, sem nenhuma modificação necessária da parte dos aplicativos supostamente vão rodar normalmente, né? Até 256 GB de armazenamento. Uma câmera apenas, o que é bastante estranho, do lado de dentro, de 11 megapixels f2.0. Ele vai ter duas baterias em separado, mas o total, né, da bateria vai ser o tamanho de 3.577 mAh. Muito pequenininho para um celular, né, tão... Não sei nem se eu posso dizer que é um celular, não é um tablet, né, de novo. É um tablet dobrado. Ele é bem pequeno, comparado com outros dispositivos que a gente tem no mercado hoje. Então, tem que ver como é que vai ser a bateria e a autonomia disso. Segundo a Microsoft, não vai ter nenhum tipo de perda ou vai ser negativo de qualquer forma. Então, vamos ver, né? Só testando pra ver. E ele vai vir com um bumper também na caixa, né? Então, uma coisinha externa, né? Pra você poder... manter ele bem protegido, porque você vai querer que ele esteja protegido. Ele não tem NFC nem 5G, então não vai vir com nenhuma dessas duas tecnologias. O 5G eu entendo, né, porque o Snapdragon 855 é do ano passado, mas o NFC foi meio estranho. Não sei se tem algum motivo em específico, mas Microsoft não quis, né. E é legal que eles estão criando APIs específicas, né, para ajudar na integração com o estilo de celular que vai ser o Duo, né, com o estilo de dispositivo que vai ser o Duo. Então, no caso, essas APIs, um exemplo, né, que tem no artigo que eu tirei aqui do The Verge, é que quando você tiver com, por exemplo, um aplicativo de e-mail de um dos lados, né, você clica num link naquele aplicativo, ele não vai abrir o link na mesma tela que você tá, não é como normalmente aconteceria no celular. Ele vai mandar esse link para outra tela e vai abrir já direto no Chrome quando você clicar. E conforme você vai clicando em outros links, ele vai jogando direto pro Chrome para você continuar utilizando o aplicativo de e-mail na tela que você tá. O que é bem legal, não é? Para você não perder essa integração. E, assim, para ser honesto, é meio que o mínimo que eu esperava, assim. Mas, enfim, né? Você tem que criar APIs específicas para isso, que seja, né? E a Microsoft disse que ele vai sair, a bagatela vai custar, né, a bagatela de $1,399. Então é o mesmo preço do Galaxy Note 20 Ultra 5G, que é gigante esse nome, mas, né, que a gente falou há duas semanas atrás, que foi lançado pela Samsung. Então, dói, né, no bolso, é dolorido, dói demais. Mas assim, se você é entusiasta disso, né, se você realmente quer um dispositivo nesse estilo, é o único que tem, né, porque realmente não é igual a nenhum que a Samsung já produziu e também não é igual, por exemplo, ao da Motorola, não é o Moto Razr, não é a mesma coisa. Então, se era isso que você estava procurando, né, um tablet dobrável efetivamente, ao invés de um celular que tem uma tela de tablet do lado de dentro, né, pode ser que faça sentido para você. Eu... particularmente, né, Rodrigo, assim, acho muito bonito, mas na mão dos outros, né, porque não quero gastar esse dinheiro com isso, não, porque não vejo muito a utilidade. Ele vai ter ali a caneta, né, que vai ser legal, mas ele não me parece, assim, um dispositivo que faça, que não sei, não...
Não ornou.
É isso. É um bagulho, é um treco, é um negócio que tá aí. Acho legal, acho interessante, mas não é nada que eu particularmente compraria. E até acho engraçado ter uma parte aqui que eu mesmo tendo um iPad, não é, eu não consigo muito ver o iPad como uma forma de substituir o meu notebook, não é? Que é meio que o que parece que esse dispositivo quer, não é? Ele quer meio que ser aquele dispositivo ultra portátil para uma coisa meio que na hora ali que você precisa resolver muito rápido, não é? E não é bem a vibe que eu ligo muito, assim. Não vejo muito o iPad como um dispositivo de trabalho e nem, tipo, nem por nada. Ele tem todas as capacidades que eu preciso pro trabalho, mas... Só não é o que eu me acostumei a usar, né? Então, não me parece um dispositivo que, para mim, é interessante. Mas me diga você, senhor Rafael, o que, que você acha desse dispositivo?
Antes de mais nada, eu queria dizer que eu acho fascinante que a gente vive num mundo que tem, tipo... No estado em que a gente tá, em que existe agora uma categoria de dobráveis no mercado de eletrônicos. E essa categoria está se ampliando, e eu acho isso bizarro. É, eu não acho também que ele encaixaria na minha vida. Eu acho que é um dispositivo até legalzinho, até pelo vídeo que eu vi aqui de apresentação dele. É, eu vi talvez um uso, talvez um pouquinho útil dele, que é o de meio que console. É, eles mostraram lá o controle do Xbox sendo conectado, e ao mesmo tempo que você está jogando numa tela, você coloca ele de um jeito que você consegue fazer uma videochamada com um amigo seu, e aí vocês dois jogam juntos, dá para jogar pelo Xbox Game Pass, alguma coisa assim. E nesse aspecto ele parece legal. Ao mesmo tempo que a Microsoft também, e eu notei que eles colocaram isso no final, eles colocam ele como um celular, eles colocam uma moça pra atender uma ligação. E o negócio fica uma chapa do lado do rosto dela. A gente está normalizando a ligação com o tablet. Isso é bizarro. Uma coisa que a gente já falou.
Você lembra?
Nossa, então, você fala isso agora. Tipo, quando lançou o iPad, e a gente falou, as pessoas vão começar a atender ligação com o iPad, né? Vai ser bizarro. Meu, a gente está normalizando isso agora.
Mas não tinha um tablet da Samsung.
Tinha.
Que fazia ligação era também, um bagulho assim. E as pessoas usando andando com esse negócio.
Você ficava com a mão aberta, assim, segurava, segurava mais ou menos ele com a mão. E tipo, colocava do lado assim, é bizarro. Eu acho que tem uma foto minha no Instagram da Garoto Sem Fio, quando eles apresentaram o Galaxy Tab no Rio de Janeiro. E eu fiz a pose, né? Tipo, vou atender aqui o meu Galaxy Tab. E coloquei do lado da minha cara. Cura minha cara inteira.
Pois é muito surreal.
É algo muito surreal. E tirando esse aspecto do lado, eu acho que é um dispositivo interessante. Eu tenho um pouco de dúvida sobre como ele vai funcionar em relação à digitação, porque eles demonstraram também que existe um tecladinho que você pode colocar de uma forma que ele... O teclado fica em uma tela e onde você está escrevendo fica na outra. É, se não tiver um feedback tátil, por exemplo, nesse sentido, eu acho que não vai funcionar muito bem. E vamos falar do preço. $1,400 é algo bem caro para você ser early adopter, sabe? Eu não pagaria. Eu acho que as pessoas que pagarem esse preço são muito corajosas. E dois, tem muito dinheiro sobrando. O disposable income deles deve ser bem alto. Ou eles devem ser muito fanboys da Microsoft, querem ter tudo da Microsoft, devem ter um Zune parado na gaveta em algum momento. E eu acho que, assim, é fascinante. Eu não compraria agora. Eu acho que esse mercado tem muito a desenvolver ainda antes que a gente possa ver realmente produtos com usos úteis pra ele. E eu de novo, tiro meu chapéu pra qualquer pessoa que comprar isto e conseguir ajudar a avançar este mercado, porque não vai ser fácil. Não no momento que a gente tá vivendo.
É, o que... Agora que você falou dessa questão de usar como um console, né? Realmente parece fazer muito sentido. Eu também vi duas coisas no vídeo, né? Que parece bastante legal como um uso para um dispositivo assim. Que é você tá numa videochamada e você tá trabalhando também, né? Numa apresentação ou alguma coisa assim, se você faz muito isso. E a questão de você poder assistir alguma coisa com o dispositivo também, né? Eu imagino que seja possível, e aí eu não sei, né? Tô especulando, porque no vídeo não mostra, mas você bota naquele modo tenda, né? Que ele fica meio que um triângulozinho assim na mesa. E você consegue ver alguma coisa dos dois lados, né? Nas duas telas. Então pode ser alguma coisa, um uso interessante. Se eu tenho esse uso, não tem.
Eu acho que ele pode ser interessante pra quem tem dois filhos. Porque você pode colocar um vídeo pra tocar de cada lado, você distrai dois filhos com um aparelho só.
Sim.
Olha só. Um assiste Galinha Pintadinha, o outro assiste Transformers.
Peppa Pig.
E pronto. Seus filhos ficam ali, você coloca um de um lado, coloca do outro, senta no sofá. Beleza. Sucesso. Fiquem aí enquanto eu vou lavar a louça, sabe?
Verdade. Faz sentido. Falei, pais, compre. $1,400. Paguei.
Esse é o produto perfeito para os pais. Fica aí a dica. Pais de duas crianças, no mínimo.
Pais de duas crianças, no mínimo, exato. Mas se for três, aí se for aí três ferrou. Já vai ficar complicado.
Aí você vai ter que dar atenção para outra criança, já era.
Vamos para os microbits, então?
Vamos para os microbits. Vamos rapidinho passar por notícias que são curtinhas, só para a gente registrar aqui. Nesta semana, o Spotify ficou fora do ar, então você aí que nos ouve no Spotify sentiu falta do serviço ontem? Os usuários ficaram mais de uma hora sem conseguir tocar nenhum conteúdo do serviço, inclusive podcasts. Chateado. E o motivo foi bem besta. alguém no Spotify, alô, TI do Spotify, esqueceu de renovar o certificado TLS do domínio. Gente, isso é coisa primária.
É a pior forma de você deixar o serviço cair, não é, meu? Você esqueceu de renovar o negócio que você pode botar pra renovar. Enfim, é
é uma coisa muito bizarra. E assim, gente, é só colocar um alerta no calendário. Tá? Eu imagino que isso deve ter acontecido no Spotify, ó. A partir de agora, duas coisas acontecem. Um, o responsável foi mandado embora. Dois, o pessoal de TI colocou no calendário quando tem que renovar o certificado. Pelo menos isso.
Pois é.
É, a falha foi notada por um engenheiro do Cloudflare, então, por isso que eu falei que talvez o cara do responsável tenha sido, né, ido pra rua. E assim que o certificado foi renovado, tudo voltou ao normal. Então, e aí, Spotify, parabéns. Outra coisa rapidinho que a gente tem que comentar aqui é que os rumores da ARM, que pode ser vendida em breve. A ARM, pra quem não lembra, é uma empresa responsável por desenhar chips que estão em todos os lugares do mundo, né? A arquitetura ARM é uma das mais usadas aí no, na... neste planeta, vou colocar assim em geral. É, atualmente, a sua dona, que é a SoftBank, está analisando uma proposta que deve ser finalizada nas próximas semanas, segundo uma fonte do Wall Street Journal. E a proposta é de ninguém menos, ninguém mais, do que a NVIDIA, a fabricante de GPUs. E o montante que eles estão propondo pagar é de US$32 bilhões. Ouch.
Eita.
E vale lembrar que a SoftBank comprou a ARM em 2016, por meros US$1 bilhão. O lucrinho, ele vem. Meu Deus.
Ele vem, vem muito.
Nossa.
Pelo amor de Deus. Queria eu ter esse lucro.
Em só 4 anos, tá, né, SoftBank vai sair na bolada aí, né?
Pois veremos, é. Baita investimento.
Veremos se esse rumor se confirma ou não nas próximas semanas.
Pois é. E pra terminar aqui os microbits, a gente também tem novidades na história do TikTok ser comprado pela Microsoft, né? Que, na verdade, a novidade não é que aconteceu alguma coisa, tipo, a Microsoft comprou realmente TikTok ou qualquer coisa desse gênero. Não, é que tem mais gente de olho no TikTok.
Ui.
Né? Parece que o Twitter também já teve em conversas com o TikTok, o que é meio triste, né? Pensar que o Twitter tá envolvido nessa situação, né? Porque... sei lá, o Twitter não consegue cuidar nem deles mesmos.
Eles abandonaram o Vine, outro, gente. O Vine era o TikTok da geração e eles deixaram de lado.
Pois é, é muito triste. Enfim, né, deixando isso de lado, quem tá entrando aí na briga, né, e tá entrando bem forte, parece, é a Oracle. Eles estão com uma proposta na mesa. Né? E parece que eles têm duas vantagens, né? Segundo o que o 925 Mac comentou aqui, de acordo com a Financial Times. Uma é que ela já é parceira de empresas que têm parte na ByteDance, né? Então, na empresa que controla o TikTok. Então, já é aquela coisa tipo, a gente já te conhece, menos mal, né? A gente já sabe como é que vai ser esse relacionamento. E o segundo é que o Trump pode preferir a Oracle, né? Pode querer que eles comprem o TikTok ao invés da Microsoft, porque segundo o Financial Times, que é a fonte desse artigo, o Larry Ellison, que é o CEO da Oracle, é uma das poucas pessoas do Vale do Silício que apoiam abertamente o Trump, né? Então, como a gente sabe que o ego dele é maior do que o tamanho do mundo inteiro, ele vai querer, né? Vai falar, esse cara aqui me apoia, esse cara aqui é o que vai comprar e porque eu quero, porque eu tô afim. E é isso aí. E Show. Valeu. Então, né, não sei o que a Oracle vai fazer com o TikTok também, não é? É aquela coisa, a Microsoft...
Ninguém sabe, nem eles sabem também.
Microsoft, o que eles vão fazer com o TikTok? Sei lá, meu, provavelmente estragar. Oracle, o que você vai fazer com o TikTok? Sei lá, meu, não tem nem ideia. Nem sei se vou estragar também ou não, porque, né, a gente não sabe o que pode acontecer.
Ou eles querem fazer que nem o SoftBank, né, compra no... compra com valor baixo e vende depois no futuro com valor altíssimo.
Pois é, pode ser também. Uhum. Veremos como isso se desenrola.
Veremos em breve.
Gadget da semana, então?
Vamos lá.
Gadget da semana.
O meu gadget da semana, seguindo a tradição deste, que já virou tradição, é o fone de ouvido da semana. Neste caso, é o Acuna TX, Acuna TX, da empresa First Tech IT, do Canadá. E é um fone de ouvido que eu achei interessante quando o Rod me mandou este link. Porque ele... E assim, eu reclamo bastante de fone de ouvido que eles não encaixam direito na minha orelha, porque tem uma orelha que é diferente dos outros, tá? Ok? Sem preconceitos. E ele meio que... Os fones de ouvido que eu uso, eles não encaixam muito bem. E com isso, eu não consigo usar muito bem as funcionalidades que eles têm. Acontece isso com o AirPods normal, o AirPods Pro não tanto, porque ele encaixa melhor. E esse aqui, ele parece ser mais interessante porque ele aprende como você ouve os seus sons. Então, ele diz, né, que você... Ele aprende e adapta enquanto você usa o fone de ouvido no seu ouvido. Além disso, ele diz que automaticamente mede a forma como o seu canal está formado e qual é a melhor forma de colocar o som lá dentro, o que é algo fascinante. E também tem Active Noise Cancelling, ele tem cancelamento de ruído ativo em até 10 níveis. Eu achei isso muito legal, porque dependendo, assim, tem AirPods Pro, por exemplo, que eles conseguem fazer um cancelamento de ruído que é muito bom. Mas ele é constante, ele vai reduzir o ruído, não importa o que acontece lá fora, sabe? E ele é fixo também, ele não muda. Esse Acuna TX, ele tem 10 níveis de cancelamento de ruído. Então, se você tá ouvindo, se você tá num ambiente que tá calmo no momento, mas que do nada começa a ter muito barulho, como, por exemplo, minha casa durante os últimos 2 dias, que tava tendo obra aqui, tava maravilhoso, e começa uma britadeira do lado de onde você tá, ele vai automaticamente aumentar o cancelamento de ruído pra poder cancelar esse novo ruído que tá chegando pra ele. Eu acho isso fascinante. Como que eles conseguem isso? É maravilhoso. Obviamente, eles têm um máximo de 40 decibéis que eles vão conseguir cancelar de ruído, que pra mim tá até ok. Eu acho que num ambiente residencial, o que você ouve num dia calmo é 30 decibéis, tá de boas, enquanto não tiver obra. Ele também é compatível com assistentes como Siri, como... já vem com Alexa built-in, chique.
Nice.
E eu acho bem legal que eles se adaptam ao formato das suas orelhas, eles calibram ao som, ao que você consegue ouvir. Eu acho isso fascinante. Além disso, ele também tem controles de toque, então você consegue passar música, voltar, atender ligação, controlando, tipo, batendo no ouvido, o que pode ser um pouco incômodo. Quando eu tava usando o AirPods normal, sem ser o Pro, e ficava batendo pra poder voltar, tipo, ficava um pouco cansativo. Mas, né, é uma forma de fazer, de controlar, porque não tem outra forma também de controlar. Eu achei isso bem legal. Ele tem até 12 horas de uso, tocando apenas música, mas a caixa dele garante mais 48 horas de recarga. Então, é algo que... eu gostei bastante. E acho a parte mais legal, e isso, assim, deveria ser obrigatório em todos os fones de ouvido, ele é 100% à prova d'água. Com um nice rating IP68. Então, resiste a jorros d'água. De até 1,5 metros, tá? No máximo, e no máximo 30 minutos. Então, nada de ir mais que isso, tipo, navegando nos profundos do oceano. Com esse fone de ouvido, porque ele não vai aguentar, meu queridinho.
Sim, mas dá pra nadar com ele.
Dá pra nadar. Desde que você não fique a mais de 1,5 metros embaixo d'água. Ele está no Indiegogo no momento, já atingiu o objetivo dele, que era de $3,000. Então, acho que era mais uma campanha de divulgação do que realmente uma campanha de crowdfunding. Mas quem quiser pode comprar ele agora, neste momento, por $150. E ele vai ser enviado em outubro deste ano já. Olha só como que eles conseguiram.
Pois é. E vai ser muito rápido, porque tem 31 dias ainda na campanha. Então, 31 dias ainda vai pra setembro e outubro já tá aí, já.
Uhum.
Tá na porta.
Nada bom.
Né?
Eu gostei bastante, eu acho que... Mas assim, de novo, é uma coisa que você tem que ouvir para entender se ele realmente se adapta, como que ele se adapta. Eles mostram aqui como ele é fabricado, tal, bonitinho. Mas não sei, é algo que você tem que ouvir para crer.
Pois é, muito bom. Gostei, Rafa. Eu gosto desse tipo de dispositivo de fone de ouvido, né? E o que eu gosto mais é realmente um cancelamento de ruído ativo, porque... né? Os AirPods Pro vieram com isso e acho que deixou todo mundo meio que...
Mal acostumado. Este seu cancelamento mal acostumado. Não?
Não. E tem a vantagem também da proteção contra a água, né? Então, uhum, também é bem, 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 bem top. Mas, né? Quem quiser, compra aí. Se calhar, né? Considero possibilidade, porque realmente... Gostei bastante do conjunto da obra. Eu gostei também do conjunto da obra, né, do meu guest dessa semana, que por acaso, né, tem salta jogos d'água, né, olha aí, por acaso é assim que funciona. Ele é um fio dental sem a parte do fio, né?
What?
E antes que você diga, Rodrigo, isso é Internet of Shit, não meta isso aqui agora, me ouça, tá?
Ok.
Eu tenho um problema muito grande de limpar com fio dental, porque o fio dental me machuca. Eu tenho a gengiva um pouco mais sensível.
Ai.
Exato. Eu tenho um pouco mais de sensibilidade na gengiva, ok? Isso é super ok. Normal, muita gente tem, tá?
Claro.
E eu tenho um problema muito grande pra passar realmente o fio dental, porque às vezes sangra, né? Machuca e tal, não sei o quê. Então, né? Prefiro, às vezes, até evitar, às vezes, que fazer isso. Enfim, né? Não vem ao caso aqui. Mas a ideia desse InstaFloss, né? Que eu percebi agora que eu não falei o nome do produto, é o InstaFloss. É que ele tira a foto de você fazendo, né? Enquanto você tá ali limpando seu dente. Não é assim. Não é assim. Ele joga, né, água com jatos de água, né? Como eu tava falando agora há pouco. Entre os seus dentes em cima e embaixo, né? Ao mesmo tempo. Então, você consegue ajustar a pressão da água de forma que ele consiga entrar, né, entre os seus dentes e consiga limpar também em volta dos seus dentes sem te machucar, né, sem fazer tanta força. Né? Ele vai facilitar esse processo de limpeza, né? Limpar mais, porque segundo o que eles dizem na campanha, né, eles limpam mais do que o fio dental. Né, tem mais eficácia do que o fio dental, é mais rápido, porque eles dizem que apenas 10 segundos você consegue já limpar, embora, né, talvez eu ficasse um pouquinho mais, só para garantir, né, porque 10 segundos parece pouco. Evita dores, né, e gengivas que sangram, né, que é o meu caso aqui, por isso que eu achei tão legal. O vídeo é um pouco estranho.
Eu tô assistindo esse vídeo agora, é muito esquisito.
Você chegou a ver o gif que tem no final da menina usando
o aparelho?
É esse mesmo
que eu tô vendo.
É muito estranho. É muito estranho.
Gente. Porque
começa a sair a água da boca, escorrer a água da boca dela. Enfim, é muito bizarro, tá? Mas parece, né? Você não vai fazer isso na frente de todo mundo, então parece que vai ser ok, né? Pra você fazer em casa sozinho. O InstaFloss está no Indiegogo também, não é? E ele já atingiu o objetivo que era de $20 mil. Eles atingiram por muito, eles já chegaram no $1 milhão, então,
cacildo,
né? Receberam bastante grana. Ele está chegando no Indiegogo por $139. É caro, né? É caro, mas pensando, considerando que não é aquele tipo de produto que você vai precisar comprar, sei lá, cartuchos específicos para utilizar com essa máquina, você vai precisar de água, né? E vai substituir todas as compras de fio dental que você fizer na vida. Pode ser que se pague, né? Em algum momento, vai demorar um pouco, mas pode ser que se pague. É um investimento, é uma coisa que me pareceu bastante interessante. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui para o gadget da semana. E entrega estimada em dezembro desse ano. Então, ainda esse ano, você recebe aí pra ter... A tempo do Natal, de você limpar os dentes pro Natal direito. Olha aí.
Muito bom. Achei interessante.
Top.
Não sabia que você tinha gengivas sensíveis. Muito bom. Não sei o que eu vou fazer com essa informação na minha vida, mas muito obrigado.
Pois é. Não sei também como é que eu me sinto compartilhando isso na internet. Enfim, tá aí. Tá no mundo agora.
E eu achei curioso que eles falam aqui tipo, é puro marketing, né? Lowest price, free wash pin. Tooth revolution. Como assim? Revolução do dente, né? Eles vão sair da minha boca e vão começar uma revolução? Como assim?
É possível.
Tá.
É possível.
Então, não gostei desse negócio. Mas, enfim, é interessante. Eu achei interessante. Eu queria muito ver, e eu não vi essa em nenhuma página aqui ainda, se realmente tem um dentista que não esteja envolvido na criação deste aparelho, se tem um dentista que aprova isso, sabe? Que usa, viu e que aprovou. Não sei, eu quero uma palavra de algum dentista. Se algum dentista estiver ouvindo este podcast, por favor, acesse lá o nosso site, tecnicalidade.com, clique no link do Indiegogo, InstaFloss, ou procure no InstaFloss, no Indiegogo, E por favor, diga pra gente, esse negócio realmente tem chance de ser eficaz? E ainda mais, 12 vezes mais eficaz do que fio dental? Eu tô cético, um pouquinho cético.
Eu também, mas, né? A gente compra tanta merda, né, Rafa?
Verdade.
Tanto lixo. Verdade. Melhor pelo menos comprar um que possa melhorar a sua saúde.
Verdade. Né? Deixa eu colocar aqui meu cartão de crédito rapidinho. Pronto. Comprei.
Pronto. Eu vi tudo, inclusive. Você digitou. Vi tudo. Então é isso? Temos um programa?
Temos! Temos um episódio. Fechado.
Topíssimo.
Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir. E o que você achou desse episódio de hoje? Mande uma mensagem pra gente no contato@tecnicalidade.com. Queremos ouvir de você. Sinta que eu estou apontando pra sua cara.
Você.
Por favor.
Nice. Queremos ouvir mesmo de você. E se você quiser ver links para tudo que a gente falou aqui, vão estar lá no tecnicalidade.com. Na semana passada, eu juro que eu não foi por querer, mas eu realmente não botei os links lá na página, mas vai estar lá, eu prometo, tá? E não deixa de seguir a gente, não esquece de deixar de seguir a gente lá no Twitter, eu sou @RodRCastro.
Você também pode deixar de seguir a gente lá no @tecnicalidade. Ou no @RafaCST. Você pode deixar de seguir a gente em tudo quanto é lugar. Não, segue a gente. Segue. Que nós estamos no Twitter, a gente conversou. Eu tentei puxar um assunto ali, falando, ei, gravação tá começando e tal. Mas ninguém respondeu, então tá tudo bem.
Ninguém quer saber da gente.
Ninguém quer saber da gente.
Ninguém quer saber de...
E a gente aceita o nosso Oscar de drama, tá? Muito obrigado.
Amém.
Então é isso.
Muito obrigado por terem ouvido. E até daqui 2 semanas.
Falou, beijo, gente. Tchau. Até o próximo episódio. Tchau.
Fake news!
Pois é. Eles continuam... Nossa,
estourei. Desculpe, Arthur, estourei no fake news aqui.
Porque você ficou tão bravo das fake news que você estourou.
Né? Que a gente decidiu de título?
Você tinha falado lá do feijoada, com alguma coisa de feijoada. Sei lá, não lembro o que que é.
Você não sabe desse meme?
Não, eu juro que eu não sei.
Como assim? Que me ocorre,
nem
nada acontece, feijoada?
Meme. Não tem essa.
Mas vamos então para a próxima pauta?
Vamos, bora lá. É isso.
Vou de novo. Vai, fala.
Não. Eu não tenho nada para falar. Eu só ia falar pra gente. Puta que pariu. Eu só ia falar pra gente ir pra próxima pauta mesmo. Tá bom, usa coisa antiga. Tá ótimo. Vai, Rafael, caralho.
Eu posso pauta?
Não. Que pariu.
Tá, eu falo. Ok, eu falo. Vamos lá.
Oh, Deus.